bem, precisa de alguma coisa, eles vão ver de
conversa. Não, está lembrando do tempo passado.
Glória a Deus. Paz seja convosco.
Amém.
Estão preparados para mais uma rodada? Né? Eu não sei se para você foi ardido, mas para mim a oração foi bem ardida. Porque primeiro quem recebe sou eu, né?
É.
Glória a Deus. Bom, nesse segundo período nós estamos estudando o Sermão do Monte, dentro da quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Não
sei. Não. Primeira bem-aventurança, humildes que choram, mansos, e agora bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tá? Fazendo um breve resumo, nós temos falado que nós, como cristãos, nós temos como premissa viver à luz da palavra. Falamos também já que o único caminho para essa verdadeira paz que as pessoas procuram é uma paz que é buscada apenas em Cristo. E aí ontem, conversando com o jovem me perguntava assim: pastor, você acredita que alguém pode ser equilibrado sem ser cristão, cristão verdadeiro? Eu falei assim: querido, não posso acreditar, porque o balanço, o que nos mantém dentro de um contexto de sanidade, chama-se Jesus Cristo. Qualquer outra forma de apoio é uma forma fraca. A palavra de Deus diz que Ele é a rocha onde nós temos que edificar a nossa casa. Ele é a pedra da esquina, pedra angular. E quando você apoia a sua vida nos seus conhecimentos, no seu entendimento e na sua moral, qual é o padrão? Onde você se apoia? E nós somos chamados, dentro desse estudo de Sermão do Monte, no momento inicial, a olhar para nós mesmos e ver a condição de pecado ao qual nós vivemos. E agora, nessa bem-aventurança, em concordância com o estudo da oração que nós fizemos antes do intervalo, nós somos chamados a parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para os outros. É a colocação em prática das coisas. E na semana passada nós demos o exemplo de alguém que está sentindo dor. E quando nós vamos a um médico sentindo dor, nós queremos que essa dor ela seja tirada. Na verdade, nós não nos preocupamos com a causa, não queremos saber de nada, nós queremos simplesmente que aquilo acabe. Quando a gente vê filmes ou séries em que uma mulher grávida está dando à luz, você vê muitas vezes o desespero, querendo que aquele bebê saia de qualquer maneira. E aí a pessoa mais corajosa e mais brava, que fala que não quer anestésia, não quer nada, naquela hora do parto, fica desesperada. Nós, seres humanos, nós não somos seres preparados para lidar com a dor. E aí nós demos um exemplo de você chegar num médico falando que está com uma extrema dor, e o médico ele simplesmente ele te dá um analgésico, que tem analgésico de toda sorte ou espécie, e aquela dor ela pode deixar de ser um incômodo para você. Mas, na verdade, se o médico, ele, em vez de tirar a dor, ele não buscou a causa desta dor, ele está sendo um mau médico ou um mau profissional. Dizem os homens: quero ficar livre da minha dor, e por isso eu apelarei para o cinema, para o álcool ou qualquer outra coisa que me faça esquecer a minha dor. As pessoas elas têm as dificuldades emocionais, elas correm para onde for. Estou com problema no lar, adultério. Estou com problema financeiro, roubo. Estou com problema emocional, vou usar drogas, vou usar álcool, vou ter algum tipo de entretenimento. Tem pessoas que têm as dificuldades emocionais dela e vão no cinema, e aí a pessoa entra no cinema no primeiro horário e vai sair no último horário, pela sensação de estar apenas dentro de um contexto coletivo de calma e paz. Todavia, a pergunta que é importante é a seguinte: qual a causa da dor? Ou melhor, qual a causa da infelicidade e esse senso de miséria que nos assola? Porque o ser humano tem um senso de que ele é miserável numa alta medida. E aí hoje se fala muito em autoestima, em que as pessoas elas têm uma baixa autoestima e que esse é o problema das pessoas. Mas isso aí é apenas um sintoma. Na verdade, o pecado, esse afastamento das coisas sobrenaturais, das coisas eternas, elas te levam a esse sentido de que você não vale nada. Mas não num sentido de que você precisa de Deus, mas que as pessoas elas precisam te amar, as pessoas elas precisam te honrar, as pessoas elas precisam cuidar de você. Você não precisa cuidar de ninguém, porque afinal de contas, você é o centro do universo. Esse fracasso, ele também se dá no caso de muitas igrejas que são membros da... muitos membros de igreja, muitas pessoas que congregam. As pessoas, elas estão na igreja, elas são pastores, são líderes, são pessoas anciãs que convivem dentro do meio cristão há muitos anos e elas se sentem miseráveis. Você está dentro de uma igreja, não é nenhum tipo de alívio se você não tiver um encontro verdadeiro com o Salvador. Conversava ontem com o irmão Paulo e ele falava de um pastor amigo dele. Ele estava falando sobre finanças e ele falava que esse pastor de uma grande igreja, ele estava com dificuldade financeira. E aí ofereceram para ele um cartão de crédito de 10 mil reais. E aquele homem foi lá e pegou o cartão de crédito e sacou os 10 mil reais da linha de crédito que ele tinha lá. E foi todo contente contar para o Paulo. Falou: Paulo, resolvi minhas dívidas, resolvi os meus problemas. E aí, como que você vai pagar isso? 60 parcelas de 500 reais. Falou: você fez a conta? Você pegou 10 e vai pagar 30. Não, mas dá para fazer tudo certo, eu vou me virar. E o seu carro? Não, meu carro eu refinanciei ele na mão de um agiota. Aí você olha, a vida da pessoa totalmente desestruturada, sendo um pastor de muitas ovelhas, mas que não vive os princípios da própria palavra de Deus. As pessoas estão perdidas fora da igreja, as pessoas estão perdidas dentro da igreja. No intervalo eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp, mandei a mensagenzinha de hoje, e aí eu copiei, né, na verdade, do rapaz que ele manda para mim no domingo, e aí a pessoa falou assim: mas eu tenho uma dificuldade de confiar, porque quando eu olho para o homem eu me desanimo. Mas quem disse que nós temos que olhar para o homem? A palavra de Deus é muito clara: maldito aquele homem que confia no homem, mas nós continuamos querendo confiar nos homens. Há um grande número de pessoas na igreja de Cristo que parece buscar a totalidade das suas vidas procurando por algo que jamais podem encontrar. Eles buscam uma felicidade. Acabou a água, meu Paulo? É água que você quer?
Não.
As pessoas elas ficam buscando uma felicidade, mas uma felicidade fora de Cristo. Porque quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós vemos que um dos grandes problemas, se não o maior, do povo de Israel, era o problema da idolatria. Eles passaram a adorar outros deuses. Nós já falamos sobre esse contexto em oração, quando o povo de Israel está no deserto e pede o maná, e o maná vem, e eles se alegram, e depois de um momento eles cansam do maná, começam a reclamar do maná, começam a murmurar, e eles começam a falar assim: poxa, no Egito a gente tinha melhor comida, o alimento era muito mais vasto. Nós temos essa característica de olhar para o grama do jardim do vizinho e achar que ele é mais verde. Característica minha e sua, do ser humano. Isso acontece comigo também. Às vezes eu olho igrejas e pastores que não tem nada de cristãos e eu me questiono no meu pecado e falo: por que a igreja dele tem tanto e a minha não tem? É o meu pecado. Eu estou olhando como o povo de Israel de uma forma idólatra, com uma condição que não é abençoada nem para mim e nem para você. O que vai resolver na nossa vida? Nós temos 500 membros. Com certeza vai aumentar o número de problemas. O tempo que eu já não consigo dar para você vai piorar. Será que é isso que Deus quer? Mas as pessoas, elas ficam buscando a felicidade. E hoje o grande bezerro de ouro do cristão chama-se bênção. A pessoa não vai para a igreja para adorar a Deus. Ela vai para buscar bênção. É a bênção da cura, é a bênção financeira, a bênção emocional, a bênção disso, a bênção daquilo. E a gente vê as igrejas lotadas de testemunhos e pouca ou nenhuma palavra. Horários inteiros, horas inteiras, em que a pessoa ela fica o tempo inteiro dando testemunho de cura, de bênção disso, bênção daquilo, e nada de palavra. Milhares, milhares de milhares e milhares de reais gastos simplesmente dando testemunho. Vem aqui contar. Eu não estou dizendo para você que não, você não tem que fazer isso, mas você também tem que entender que o centro de um culto não é dízimo e oferta, não é recolhimento de dinheiro. O centro do culto não é o louvor. O centro do culto não é o testemunho. O centro do culto chama-se palavra de Deus. É onde tem que estar focada a maior quantidade do tempo. Não é em venda de livros. A gente vê pastores famosos aí que eles passam um horário dele de uma hora e ele passa 40 minutos vendendo livro, vendendo apostila, vendendo isso, vendendo aquilo. Onde está a palavra?
Pastor, permita. Ontem eu estava assistindo um programa na televisão e o pastor muito, a igreja super, super lotada. Ele falando, falou sobre tudo. Aí disse, estou precisando, Deus me falou e eu transmiti isso a vocês. Eu estou precisando de 50 pessoas para doar 50 reais.
Deus foi bem específico, né? Ele mandou um e-mail para ele ou foi o WhatsApp?
Aí depois, 100. 10 pessoas, 100 reais. Depois, 10 de 750. E foi subindo. Foi subindo até 1000. Aí eu estava até interessado na palavra, estava uma palavra, uma mensagem muito bonita. Ah, mas aí ele.
Nós todos somos inteligentes.
Tá? Eu ia falar assim, pão, 10
minutos. Não, não. Nós todos somos inteligentes. Tá? Não tem ninguém aqui que tem um problema de deficiência mental, creio, entendeu? Imagina que você está fazendo uma reforma na sua casa. O responsável é você. Se faltar o cimento para o pedreiro ele não vai trabalhar. Você acha realmente que se faltar o cimento na sua obra, o pedreiro ele vai sair pedindo dinheiro nas casas, nos lugares, porque ele quer completar a sua obra? Pastor, é lógico que não. Você acha realmente que Deus, ele vai, em vez de tocar no meu coração, para eu fazer uma oferta para abençoar alguma coisa dele, porque Deus age dessa maneira, ele vai pegar um pastor e fazer um relatório de valores, em que você dá 50, dá 100, dá 1000, dá 500, dá 700, dá 2000, dá 1 milhão. Você acha realmente que Deus ele vai fazer esse tipo de coisa? Fica com você. Aí você decide o que você achar, entender o que você é para essa. Um Deus que nós entendemos que é um Deus, como é que é? O Deus do ouro e do quê, irmão Cláudio? Você fala? Deus do quê?
Misericórdia.
Deus do ouro e da? Prata.
Prata.
Ele fez tudo. Ele fez tudo. Vamos dar continuidade. Mas a verdade é que as pessoas, elas ficam buscando a felicidade fora dos propósitos de Deus. Ficam se buscando as bênçãos de Deus sem Deus. Essas pessoas, elas vão de reunião em reunião, campanha em campanha, na esperança de que obterão aquela coisa maravilhosa que procuram. Aquela experiência que haverá de enchê-las de júbilo. Haverá de arrebatá-las com aquela êxtase. Porque é isso que a pessoa tem. Eu estou vendo que o cara, ele devia 100 mil e agora tem 50 milhões. É isso que eu quero. Eu não quero qualquer coisa. E nós já falamos que o Senhor, ele é um Deus que nos supre das nossas necessidades. Ele vai suprir o alimento necessário para você viver. Pode ser que ele te conceda mais, mas não é obrigação, digamos assim. E aí nós ficamos querendo o quê? O filé mignon diário. Não é o pão diário. É o filé mignon diário. É o lombo diário. É o caviar diário. É o carro mega, ultra, top diário. Mas na verdade o Senhor nos concede aquilo que nós precisamos. Me alegra, hoje o Sebastião, ele chegaram aqui com o carro, eu fiquei olhando, falei assim, de onde é esse carro, né? Sabe que o carro do Cláudio quebrou, né? Aí eu perguntei para o Sebastião, ele falou, não, o Senhor me abençoou, eu pude comprar um carrinho simples aqui, paguei baratinho e tal. O Senhor estava vendo a condição deles, não precisava de um automóvel mais. E o Senhor veio e os abençoou. Não é uma BMW? É uma BMW, Sebastião? Não é. É uma Mercedes? Não. Mas é o necessário para ele poder se fazer as atividades dele. Essas pessoas sabem que outros já receberam essas realidades espirituais, mas elas mesmas parecem incapazes de obtê-las. E aí o que acontece é que nós invejamos, cobiçamos algo que não é nosso. E assim cobiçamos e procuramos, sempre com fome e com sede, mas sem jamais acharmos aquilo que nos sacia. A busca da felicidade nela mesma é uma corrida atrás do rabo. Você nunca vai pegar. A gente vê os cachorros às vezes correndo, né? Nunca pega. E é tão engraçado você ver os cachorros tentando pegar e não pega. Essa felicidade é uma felicidade que você vai perseguir, se você ficar perseguindo ela, se não for por Cristo, ou através de Cristo, ou para Cristo, algo que você nunca vai ser feliz. Eu vejo pessoas com cargos, com salários, e as pessoas, elas não se satisfazem. A gente vê na mídia, hoje à noite, depois você vai ver o Fantástico, vai ter mais uma onda de coisas, de lavagens sujas, de coisas erradas, em que as pessoas cometem, porque elas não estão satisfeitas com os milhões que elas já têm, com os milhares de reais que elas já têm. Elas não estão satisfeitas, elas querem mais, porque essa felicidade fora de Cristo, ela não existe. Ora, isso não é para se surpreender, não nos compete ter fome e sede de experiências, nem se espera de nós que tenhamos fome e sede de bênçãos. Se quisermos ser verdadeiramente felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. Não convém que nós ponhamos a felicidade e a bênção acima da justiça, quanto à ordem de prioridade. Eu não estou falando que você tem que ser um miserável, eu estou dizendo para você que você tem que buscar Deus em primeiro lugar, tem que ser a sua prioridade. Enquanto você ficar relutando, eu dava esse exemplo para o jovem ontem, é como um peixe, o Sebastião falou de um peixe, né? Quando o peixe, ele está lá nadando, aí joga a isca, lembra essa barca? Eu falei, olha no lote ainda isso aí. O cara joga a varinha de pesca, aí está aquela isca suculenta, o peixe vai lá e nhá, ele é fisgado. E ele briga, e ele vai, e ele luta. Depois ele vai, como você vai? Ele vai de lado. Aí cansadinho, porque não tem jeito, a vontade de Deus ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Para aqueles que são do Senhor, entendeu? A única coisa que você pode fazer é se render a vontade de Deus. Se quisermos ser verdadeiramente felizes, Se quisermos ser verdadeiramente abençoados, precisamos ter fome e sede de justiça. Não devemos colocar a felicidade e a bênção acima dessa justiça divina, que nós já falamos que é esse despojar dos pecados, a limpeza das suas vestes, para que você possa ter um relacionamento com Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não, pois a felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a sua justiça. As experiências abençoadas, elas são dádivas de Deus, mas aquilo que eu devemos procurar é a sede, é a fome de justiça. Todas as dificuldades que assediam o mundo atual devem-se ao fato de que o homem não está bem com Deus. As pessoas, elas não estão bem com Deus, não conseguem se relacionar com Deus. As pessoas que a gente acompanha, a pessoa chega e fala assim: olha, eu estou voltando para a igreja, eu estou chegando, eu não quero mais largar esse Deus é maravilhoso, eu quero ficar com Ele, eu quero aprender. E você pega a pessoa, pega no colo, tira os carrapichos, vai tirando os carrapichinhos, aí a pessoa, que ela se sente um pouquinho melhor, volta para a lama. É triste. A pessoa, ela tem mais satisfação nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Se a luta vier sobre a vida da pessoa, a pessoa, ela corre para Deus. Mas passou a dificuldade, ela sai. Ela tem tempo para ir para o clube. Ela tem tempo para ir para a casa da mãe e do pai. Ela tem tempo para sair, tem tempo para todas as coisas. Mas Deus, Ele entende. E a pessoa simplesmente não vai para a casa do Senhor. Simplesmente ela tem outras prioridades. Falava outro dia com uma pessoa, e a pessoa, eu dei algumas tarefas para a pessoa, e a pessoa falou para mim assim: eu não tive tempo. Eu, poxa, a gente ficou sem se encontrar 15 dias, e você não teve tempo? Não tive tempo. Mas você não entendeu? Não tive tempo. Eu falei: não teve tempo? Ela falou: não. Eu falei: você está aqui comigo sendo aconselhado, e você tem o teu filho na creche, certo? Certo. Se, por exemplo, agora ligarem na creche falando que seu filho caiu e bateu a cabeça, você vai ficar mais uma hora comigo aqui em aconselhamento, você vai pegar e sair voado para lá? Eu vou pegar e sair voado. Eu falei: por quê? Pastor, é lógico, é a minha prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Porque nós sabemos dar a urgência necessária para as coisas que acontecem fora do que nós estamos esperando, mas Deus? As pessoas, elas não dão Deus, não tem Deus como prioridade. Nós estamos longe de Deus, e isso tem sido a grande tristeza das nossas vidas. Esse é o ensinamento da Bíblia de capa a capa. Você tem que se corrigir e voltar para Deus. Assim sendo, o desejo de obter a justiça é o desejo de estar bem com Deus, é o desejo de se afastar do pecado, porque o pecado é exatamente o que te afasta de Deus. O homem pela qual temos estado a buscar nos termos da bem-aventurança é um homem que já viu que o mundo no qual ele vive é influenciado por Satanás, e ele está querendo se afastar dessas coisas. Você tem que olhar para o mundo que você vive, e não se isolar numa caverna. Não sair mais de casa. Agora, pastor, eu não vou sair mais de casa. As minhas contas eu pago só pela internet. Mercado, eu ligo lá para o mercado e eles entregam em casa. Eu nem saio de casa. Falo com as pessoas só por telefone e olhem lá. Não estou falando isso. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. O que pode e o que não pode acontecer é que as coisas do mundo venham a me influenciar, te influenciar de tal maneira que você esteja cada vez mais se afastando de Deus. E é isso que o mundo faz. Cada vez ele te afasta mais de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3. capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Efésios, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Pode ler?
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Antes, eu e você estávamos mortos, andávamos segundo o curso deste mundo, era uma maré de lodo e sujeira, qual você ia sendo levado. O Senhor, Ele me resgatou e Ele te resgatou. E importa que nós mudemos o nosso curso de vida e não andemos segundo o curso deste mundo. Esse homem, eu e você, ser humano, e já notamos que o Deus deste mundo nos havíamos cegado, nós andávamos cegos, no que concerne diversas realidades. Agora esse Deus, Ele nos deseja libertar dessas algemas. Deseja ver-se livre. Nós devemos desejar nos vermos livres desse poder que nos puxa para baixo a despeito de si mesmo. Aquilo que opera no meu membro, no meu corpo, na minha vontade e me leva para o erro e para o engano. Romanos capítulo 7, verso 4, 5 e 6. Romanos capítulo 7, verso 4, 5 e 6. As pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas eram oprimidas pelos judeus, porque eles tinham que cumprir uma série de regulamentos, série de ordenanças, que não eram ordenanças que a própria palavra dizia. É o conceito da experiência ou da tradição, em que eu coloco no mesmo patamar uma coisa que eu acho que é certa em relação ao detrimento da palavra. Nós estamos livres dessas coisas. Nós não temos que seguir a lei no sentido de ritual. Você não tem que trazer um bichinho aqui para ser morto para você poder assistir o culto. Você não tem uma vestimenta sacerdotal, apesar de quando a gente vem na igreja a gente se veste um pouquinho melhor. Mas se você vier de camiseta, de bermuda, de short ou de chinela havaiana, não vai fazer diferença nenhuma. Porque Deus, Ele não está preocupado com essas leis cerimoniais. Essas coisas ficaram para trás. Mas em contrapartida, nós temos que olhar para as coisas no qual nós já fomos libertos e não nos enredarmos novamente nessas coisas. O Senhor, Ele é claro nos seus ensinamentos e nós voltamos novamente ao vômito vez após vez. Porque o Senhor tem nos ensinado. E o ensinamento, Ele bate na mesma tecla. Obediência, transformação, mudança. E nós temos que mudar as nossas vidas. Tal homem aspira a ser liberto do poder, da tirania e da servidão do pecado. Porém, o conceito em foco é ainda mais amplo do que isso que dissemos acima. Não é só você não cumprir, não você concretizar um ato. Não é só você não roubar, não é só você não mentir, não é só você não adulterar. Mas o conceito da graça, ele vai além. Pastor, já está difícil só cumprir o mandamento, é mais difícil. Porque ele fala que se um homem, e aí o exemplo é para o homem, mas serve para a mulher, se você olha para alguém do sexo oposto com um desejo, você já adulterou. Fale, minha querida. Você está muito em silêncio aí.
Pastor, eu já me debati muito com essa história. E eu acho que é assim. Eu vou dizer como é que eu vejo. Se você olha no sentido daquilo, você na verdade já adulterou. Mas eu raciocino assim. Já adulterou por quê? Porque eu vou perseguindo aquela ideia, perseguindo até chegar o momento de eu adulterar.
Antes fosse, querida, simples assim. O problema é o que você está maquinando na sua mente. Porque você colocar em prática uma coisa, não quer dizer que a sua mente, o seu coração, ele está todo impuro, desejoso do adultério, da sexualidade exacerbada. Porque se fosse assim, seria muito simples. Uma pessoa alugava um filme pornográfico e ela sentava ali e via aquele lixo, mas ela não concretizava, então estava tudo certo. O problema que Deus vê, Deus olha, é muito além disso. Ele olha para o meu coração, o seu coração, o meu desejo, o seu desejo. Porque eu posso falar para você, marido, você disse como eu te amo, e eu estou no meu coração morrendo de ódio por você, e eu estou matando você de outra maneira. E é Deus, ele está além disso, ele está jogando o patamar lá acima. Se você está roubando, a Bíblia diz no Antigo Testamento, não roube. O Senhor, ele fala, não é só isso. Se você estava roubando, não roube. Mas você trabalha para ajudar aquele que precisa.
Deus deixou a gente com uma capacidade de entendimento para entender certas coisas. Porque se eu não fiz nada, como é que eu na verdade fiz, meu Deus?
Mas é que na nossa natureza pecaminosa, para a gente acha que a gente só pensar não é pecado, mas para Deus o pensamento já.
Mas aí então ninguém vai ter uma vida decente, não. Porque
mas ninguém tem!
Todo mundo pensa.
Todo mundo, concordo, é isso aí! Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro na presença de Deus pedindo perdão. E o que o Senhor ele coloca como padrão não é mais o cumprir, sim a gente começar a trabalhar na nossa mente. Porque o campo de batalha é na tua mente. Em que você tem que começar a procurar não ter mais esse desejo. Você tem que começar a lutar contra a sua vontade. E aí, a vontade sua é a sua carne, a militação da alma e do espírito o tempo inteiro. Pastor, você consegue? Não! Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo.
Pois todo mundo nessa vida é adúltero.
Mas é! Mas eu não falei que não é, querida. Eu sou adúltero. Eu sou adúltero. O cara passa aí fora, mas o pastor é louco. Entendeu?
Não vou para essa igreja,
não. Não vou para essa igreja. Gente, todos nós cometemos os pecados quando está armado dentro do nosso coração. A concretização da coisa é acima, apenas um grau a mais. Mas o Senhor, quando ele mede, ele sonda. O Davi não fala assim, Senhor, olha os meus caminhos e vê se tem um caminho mau. Ele falou o quê? Sonda o meu coração, esquadrinhe o meu coração. Ele não está falando no ato, ele está falando aquilo que está sendo maquinado aqui, ó. É mais difícil. Por isso que a época da lei era uma coisa, a época da graça, ela é mais difícil. Aquele que está mentindo, não minta. E além de não mentir, ele tem que falar a verdade. E você só consegue falar a verdade quando você consegue lutar contra a sua mente. Entendeu? É muito mais complexo. Gente, era mais difícil a gente viver no Antigo Testamento do que agora. Porque o Espírito Santo, ele constrange a minha vida e a sua vida. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e executava obras específicas. Ele vinha sob sanção, dava aquela força. Vinha no profeta, trazia a palavra. Mas ele não ficava. Agora ele habita no meu coração e no seu coração.
Isso aí realmente nunca vai
entrar na minha pobre cabeça.
Fica, querida. Aí, querida, aí a luta sua contra a palavra de Deus. Eu não posso fazer absolutamente nada.
Eu só apenas quero raciocinar um raciocínio maior.
O raciocínio maior é o raciocínio de Deus. E ele está dizendo que quem fala é Jesus. Jesus está falando, se você na sua mente, você já olhou para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Não é Paulo que está falando, eu não estou trazendo uma doutrina do meu coração, da minha vontade, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Pastor, eu não acho que é isso.
Papai, desculpa aí, pastor, mas é a mesma história. E Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. E aí, como é que fica?
O contexto de arrependimento no sentido divino não é o contexto do mesmo arrependimento meu e seu. Porque o arrependimento divino não é maculado pelo pecado nem por emoções humanas. A palavra que foi traduzida como arrependimento foi a palavra mais próxima no português que ele poderia expressar um sentimento como aquele.
Eu estou fazendo a mesma comparação entre essa e a outra.
Não, querida, mas ele está falando do homem que é pecador. Não é Deus. Não está falando do arrependimento de Deus, está falando do arrependimento do homem. O pecado, Deus não tem pecado. Ele é isento de pecado. E nós somos maculados pelo pecado.
É só uma analogia mesmo, pastor.
Não, amém, querida. Amém. Eu não tenho como testificar isso. O que eu posso falar é o que a Bíblia está dizendo. Mais nada. Qualquer coisa que eu venha falar além disso.
Isso, já me debati muito. Muito mesmo. Não
continue se debatendo.
Não porque eu me considero uma pessoa que vive com esses pensamentos. Mas é porque eu me deparo com a palavra e eu sou obrigada a raciocinar isso. Sou obrigada a pensar profundamente nessa palavra.
O que acontece é que você está pensando e raciocinando dentro do princípio judiciário brasileiro e nós estamos falando de justiça divina, que é um conceito diferente. O nosso estilo é de comparação. Se eu falo de cadeira, você fala, pensa numa cadeira. Mas se eu falo de coisas, raciocínios divinos, é só o Espírito Santo para nos constranger e nos confortar ou nos levar ao arrependimento. Eu não tenho nenhum problema, querido, com a dificuldade que você tem. Eu tenho outras, muito piores que as suas. Gente, eu não sou santo. Eu não sou o cara que é a luz da verdade. Eu tenho momentos que eu olho a Bíblia e eu falo, eu não concordo com isso. Meu raciocínio é humano, porque eu tenho que estabelecer comparativos humanos, mas o pensamento de Deus são acima do pensamento humano. As coisas de Deus são só podem ser verdade para mim e para você a partir do momento em que Deus fala. Por isso que eu não posso julgar você.
Desculpa aí.
Não, querida, nós temos que falar, porque se a gente não fala, a gente não expõe, a gente não acerta nunca, não tem correção nunca. E o objetivo de você estar numa escola dominical é você poder falar suas dúvidas e você expor que você concorda ou não concorda e você não vai ser colocado na cruz, não vai ser o cara que falou contra o ungido de Deus. Não tem isso. Nós temos que aprender. Se a gente não aprender, a gente não faz. A gente não ensina. Eu tenho dúvidas e dúvidas e dúvidas que a pessoa fala para mim e eu não concordo.
Opa,
uma hora talvez o Senhor me anuncie.
Tem dia que eu me ponho diante de Deus e falo assim, Deus, olha aqui, o Senhor vai me desculpar. Porque se eu não falar, o Senhor sabe o que eu estou pensando. Então eu digo, isso aqui para mim é um absurdo. Eu digo para ele, que se eu não me digo, ele sabe. Então eu digo logo, então o Senhor sabe o que eu estou dizendo, estou confessando, que eu acho isso demais.
Qual o problema de você falar no secreto ou você falar em público? Numa condição dessa que você falou. Se você fala em secreto, você está falando com Deus. Se você está falando com outras pessoas que não podem te ajudar em nada, você está murmurando. Então nós temos sim que entrar no presença de Deus e falar, Deus, eu acho isso aqui que eu não entendo, me dá um entendimento, Senhor, eu não sei, eu não consigo. Eu paro em passagens bíblicas e eu falo, Deus, como é que eu vou explicar isso? Eu não concordo. Que é o caso do irmão ontem, do jovem, falou assim, pastor, eu vou para fazer o concurso porque eu quero é dinheiro. Eu quero é ser rico, eu quero ser bonito. Eu quero que as pessoas me olhem, eu não estou fazendo para a glória de Deus. E você tem que fazer o quê? Vai para Deus e fala, Deus, o que eu faço?
Eu não leio a Bíblia por ler. Eu leio porque eu quero entender. Eu quero ir lá no fundo. Eu quero entender. E aí quando eu não entendo, eu fico desse jeito.
Tá certo. Fique assim, assim é saudável. Continue buscando. Talvez o Senhor lhe te traga o entendimento. Talvez ele não te traga o entendimento. Talvez apenas você acostume e aceite. Não sei. Ele age de uma maneira diferente com cada um. O Senhor, ele sonda cada coração. E o grau de indignação da pessoa é com que objetivo? É se engrandecer, não se engrandecer, crescer, aprender mais de Deus. Quem mede é Deus, não sou eu. O que é uma coisa para mim clara e cristalina, para a querida não é, não tem problema nenhum, porque tem coisas que são claras e cristalinas para ela que não são para mim. Mas nós não somos iguais.
Para mim, isso é claro que está ali, mas não, é difícil.
Né? Não, sim, mas você vê, são condições tranquilas. Para mim, é claro que está ali, eu sei que é difícil, mas eu aceito tranquilamente. Para a Edilene, ela acha extremamente difícil. Para você, você não concorda. Amém! Nós não somos garrafa de Coca-Cola que é tudo igual. Nós temos os nossos questionamentos. Alguns serão sanados, outros não serão sanados. Tem coisas que são mistérios de Deus. Ou então a pessoa está precisando crescer em algum tipo de área, alguma coisa, para poder adquirir esse grau de entendimento. Porque o Senhor, diferente de mim e de você, Ele não dá pele aos porcos. Não que eu estou chamando você de porca, né? Misericórdia. Mas entenda que o Senhor, Ele vai ensinando para a gente para glória, honra e louvor do nome dEle. Para uns Ele ensina de uma maneira, para outros Ele ensina de outra. Tem pessoas que eu falo uma coisa, em 10 minutos tem pessoas que demoram 6 meses. Quando eu comecei a entrar nessa doutrina mais reformada, em buscar mais a palavra de Deus e não essas manifestações, ó, eu fiquei 4, 5 meses irado. A Rosângela, quando ouviu, ué, eu sou mais burrão que ela? Não é isso, gente. É o tratar diferente. Tem pessoas que precisam tomar mais pancada para aprender. Tem outras que aprendem com tanta facilidade. Você olha e fala assim, por que foi tão fácil para você entender e para mim não foi? Porque o meio de Deus agir com cada um de uma maneira diferente.
Pastor, seria certo pensar assim como um lapidador de pedra, né?
Eu gosto do exemplo do Sebastião, que são exemplos mais...
Há pedras que são fáceis de lapidar. O lapidador lapida com mais facilidade. Já outras pedras têm certa dificuldade pela sua dureza.
Então,
a lapidação espiritual, ela difere de uma pessoa para outra.
Sim.
E isso a gente tem que conviver.
Eu, por exemplo, eu sou na marreta. Deus, ele trata comigo na marreta. Não é uma lapidação, não. É na marreta. Entendeu? Mas é assim, eu lembro do meu pastor lá de São Paulo, só para a gente finalizar, pastor Jonas, falecido, ele falava assim, pastor Paulo, quando eu oro por você, eu só choro. Você vai sofrer pra caramba. Eu falei, que palavra de conforto você me deu, pastor. Não, mas é como Deus age comigo, não tem problema. Mas o quê? Tem pessoas que você olha e fala assim, poxa, foi tão fácil com ele, tão tranquilo, né? Você vê as pessoas num clima assim tão sereno. Mas o outro tem que tomar tanta pancada, vai, mas fazer o quê? O que importa é a gente fazer as coisas para a glória, honra e louvor do nome do Senhor.
Aleluia!
Que Deus possa elucidar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Se não aqui, na glória. Na glória, se chegar um dia, na glória, os reis. E eu sei que você nem vai se preocupar com isso, mas se você na hora estiver lá, entendeu? Junto com o Senhor naquela graminha verde, do lado das águas lá, e fala assim, Senhor Jesus, me explica essa passagem aqui. Ele vai te explicar, você vai falar assim, olha, era tão simples. E o meu coração era tão duro. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo tempo de estudo, Pai, que nós tivemos. Nós realmente temos uma série de dificuldades, Pai. Mas essas dificuldades, Pai, têm o intuito único e exclusivo de servir melhor. Nos perdoa, Pai querido, a nossa ignorância, a nossa incredulidade. E nos ensina, Pai, o caminho que o Senhor quer que a gente siga, no que nós temos que acreditar, porque nós não estamos aqui para ouvir e seguir preceitos humanos, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz que ela é maravilhosa, a Tua voz que é doce, a Tua voz que às vezes se confunde, Pai querido, com uma suave brisa. Que o Senhor possa, Pai querido, soprar em nós, Pai, o entendimento e a sabedoria que procede do alto céus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.